Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Zanã para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos fazer a oração que o próprio Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso.
Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas dai-nos o mal.
Com a palavra a segunda secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Saguinho da Padaria, justificado sua ausência. Flávio Galvão.
Presente.
Geuda Mariquita.
Presente.
Nilvia Prisco, presente. Osanã.
Presente.
Professora Cibele.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Wendel, justificada sua ausência.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a sexta reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, segunda secretária, para leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 5ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 4 dias do mês de março do ano de 2024, às 20 horas, quórum de abertura, constatada a presença de todos os vereadores. O presidente Wendel Durães declarou aberta a sessão e passou a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. Não houve correspondências recebidas nem expedidas. Apresentação de discussão e proposição. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2024. Projeto de Lei Complementar número 01/2024. Ambos de autoria do Executivo Municipal. Indicação número 8/2024, de autoria do vereador Wendel. Requerimento número 01/2024, de autoria da vereadora Vaninha. A vereadora requereu a inclusão do requerimento em pauta. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Cibele Freitas parabenizou o Buritis pelos seus 61 anos de história. Comentou sobre a realização do evento de ciclismo e que é apoiadora. Manifestou insatisfação em relação à atitude do prefeito, que requereu a retirada do nome da vereadora como apoiadora do evento, sob pena da prefeitura não patrocinar nem realizar o citado evento. Solicitou a presença de servidores da educação para prestar esclarecimentos em relação à denúncia recebida. O vereador Branquinho solicitou manutenção da iluminação pública na estrutura e cobertura da quadra poliesportiva e também a conclusão da quadra de areia do distrito de Passa 3. Cobrou também a execução da obra do posto artesiano do PA Nelson Mandela e da balsa do Rio São Domingos. A vereadora Nilvia Prisco solicitou cascalhamento na estrada da região dos Mangues. O vereador Flávio Galvão expôs denúncia de que a secretária de Educação autoriza professores impedidos de lecionar e também sem formação necessária para atuar junto a alunos com TEA. E solicitou a convocação da secretária para prestar esclarecimentos. Sugeriu a disponibilização pela Secretaria de Saúde de repelentes para os órgãos do governo. Solicitou ainda que se resolva a questão dos animais soltos nas ruas e também sobre a infestação de carrapatos no bairro IP. A vereadora Vaninha apresentou o mérito do requerimento número 01/2024 de sua autoria, solicitando à Secretaria de Educação um projeto de lei para ampliar o número de vagas para professores com curso de graduação em educação especial, visando atender a alta demanda existente no município. O vereador Geudo disse que recebeu denúncias sobre a invasão de lotes na Vila Cordeiro e solicitou fiscalização do órgão competente. Segunda parte. O presidente informou que, por se tratar de abertura de crédito adicional, os projetos do item 1 ao item 5 serão votados em bloco. Colocado em votação os projetos de lei número 06/2024, 07/2024, 08/2024, 09/2024 e 17/2024, foram aprovados em única votação por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 03/2024, que reconhece de utilidade pública a Associação de Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas da Agricultura Familiar Mãe das Conquistas, AMAI, de autoria dos vereadores Geudo e Cibele Freitas. Voto do vereador Flávio, favorável. Cibele, favorável. Geudo, favorável. Nilvia, favorável. Professor Branquinho, favorável. Osanã, favorável. Faguinho, favorável. Ivânia, favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 4/2024, que reconhece de utilidade pública a Associação Famílias do Bairro Veredas, de autoria da vereadora Vaninha. Voto do vereador Flávio, favorável. Cibele, favorável. Geudo, favorável. Nilvia, favorável. Professor Branquinho, favorável. Osanã, favorável. Faguinho, favorável. Ivânia, favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 11/2024. Cria logradouro público que menciona localizado no bairro Taboquinha, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e um contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 12/2024. Revisa o subsídio dos agentes políticos do município de Buritis, que especifica, na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 13/2024. Concede reajuste ao piso do Magistério Municipal e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 14/2024. Concede reajuste de vencimento aos servidores com vencimento equivalente ao salário mínimo e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 15/2024. Altera piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 19/2024. Consegue reajuste aos servidores públicos municipais e dá providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. O vereador Flávio solicitou quebra de interstício para a segunda votação dos projetos de lei 12/2024, 13/2024, 14/2024, 15/2024 e 19/2024. Todos de autoria do Executivo Municipal. O presidente consultou o plenário quanto à quebra de interstício dos referidos projetos, que tratam do reajuste salarial dos servidores do Poder Executivo e do requerimento número 01/2024 da vereadora Vânia. O plenário foi unânime pela quebra do interstício. Única votação do requerimento número 01/2024. Requer informações que menciona acerca do atendimento especializado dos alunos com transtorno do espectro autista, que são matriculados na escola da rede municipal de ensino, de autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes, vereador Branquinho solicitou reparo na ponte do senhor Damásio, próximo ao assentamento Nelson Mandela. Vereador Faguinho sugeriu ao secretário de esporte que nos próximos eventos realizados pela prefeitura seja oportunizado a participação de outras modalidades de esportes. Solicitou informações sobre o funcionamento e atendimento à população do Centro Comunitário Municipal. Vereadora Vânia solicitou providências em relação à otimização do atendimento telefônico do SAMU, morosidade da triagem e deslocamento das ambulâncias. Solicitou ainda uma ambulância para atender a população da Vila Cordeiro e a construção de um quebra-molas na MG-400 dentro do perímetro urbano próximo ao SAMU, no setor de oficinas, devido ao alto índice de acidentes. Vereadora Cibele cobrou reparos na Avenida Central, em frente ao CTG. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para a votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Faguinho, primeiro secretário, e o Wendel Abadia Durante Teixeira, presidente da Câmara, sala de sessões, 4 de março de 2024. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, segunda secretária, para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício 09/2024, Secretaria da Câmara, encaminha proposições aprovadas na 5ª reunião ordinária. Segundo ofício 10/2024, Secretaria da Câmara, encaminha proposições aprovadas na 5ª reunião ordinária. Correspondências recebidas. Primeiro, ofício, Departamento de Projetos da Prefeitura de Buritis comunica sobre contrato de repasse, que tem como objeto a pavimentação das ruas do Distrito de Serra Bonita e obras de infraestrutura urbana, compreendendo drenagem, pavimentação, meio-fios, sarjetas, calçadas e sinalização. Ofício 173/2024. Secretaria Municipal de Saúde, considerando realização das oficinas de replicação do projeto Saúde em redes às unidades de atenção básica, serão fechadas no período diurno, sendo as atividades realizadas no período noturno, conforme segue. PSF Centro, 12 de março de 2024, terça-feira. PSF Canaã, 13 de março de 2024, quarta-feira. PSF Veredas, 14 de março de 2024, quinta-feira. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Zanã.
Apresentar o projeto de lei complementar número 2 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que adequa os vencimentos do cargo de provimento efetivo de programador 2 e dá outras providências. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele.
Senhora presidente, nessa noite eu apresento a indicação número 09/2024, que sugere ao Executivo Municipal que providencie a contratação de um médico endocrinologista. Devo a palavra, senhora presidente.
Quero apresentar também um projeto de lei que denomina de Maria Isaulina Dias da Silva, vulgo Marinha, a Casa de Apoio de Buritis, na cidade de Barretos, São Paulo, aos pacientes do Hospital do Amor. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, a vereadora Vaninha, que hoje preside essa Casa de Leis. Estendo os meus cumprimentos também aos colegas vereadores, às vereadoras. Estendo os meus cumprimentos também ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Estendo também os meus cumprimentos ao povo de Buritis, tanto aqui na cidade quanto no meio rural, e as pessoas também que estão aí nos seus automóveis, na estrada da vida aí, nos ouvindo aqui via Rádio Clube FM Buritis 91,9. As pessoas que estão nos vendo também via transmissão do YouTube, né? Transmissão aqui da Câmara. Sintam-se cumprimentados por esse vereador. Eu não sei se é esse o momento, mas se eu passo aí do momento, pedir para que essa casa também possa enviar uma nota de pesar pelo falecimento do Valdevan Pereira de Freitas, né? Que era servidor municipal, servidor lá do distrito de São Pedro, Passa Três. Peço para que realmente essa casa possa enviar uma nota de pesar à família que se encontra enlutada, né, do senhor Valdevan. A gente chama senhor, mas muito jovem, né, uma morte tão precoce e que deixou a comunidade do distrito de São Pedro, Passa Três, realmente assim, entristecida. Porque o Valdevan não é porque faleceu, não, mas alguém, era alguém extremamente gente boa, alguém competente no que fazia. E agora o povo está realmente percebendo a falta que está fazendo lá na nossa comunidade, né? Então eu peço que essa casa realmente envie uma nota de pesar à família que se encontra enlutada. Dando sequência aqui minhas palavras, eu não vou me alongar, minha fala vai ser uma fala breve, não vai ser uma fala demorada. Hoje eu estou aqui para dizer, para falar um pouco sobre um político, sobre o deputado federal Paulo Abiakel. Homem honrado, digno, homem de família, um parceiro nessa jornada política, do qual eu não tenho realmente que reclamar, mas tenho realmente que elogiar. Os adjetivos talvez sejam poucos para mencionar o tamanho da importância desse político para o povo de Buritis, especialmente para o povo do distrito de São Pedro do Passa Três. E como está havendo muitos questionamentos lá no distrito de São Pedro do Passa Três sobre uma emenda que foi colocada, tem uma pessoa da comunidade publicando, que o Branquinho publicou, isso não aconteceu. Hoje eu vou explicar o porquê essa emenda realmente não aconteceu, de forma breve, simples, transparente. Eu sempre disse, sou professor e procuro ser didático nas minhas falas. Pelo menos tentar ser didático, eu tento, de forma clara, transparente e nítida. Dizer que foi colocado R$400 mil para pavimentação em bloco sextavado no distrito de São Pedro do Passa Três. Lembrando que esse recurso era via Codevasf e houve 3 licitações. As 3 foram frustradas o ano passado. As empresas que compareceram, elas foram desclassificadas. Em conversa com a assessoria do deputado, eles pediram, Branquinho, você abre mão desse recurso para que a gente possa alocar esse recurso em outras comunidades, em outro lugar, e nós colocaremos R$600 mil para você, logo agora em fevereiro para março. Dizer que eu nunca desconfiei da palavra do deputado, não há motivos para desconfiar. Em conversa com o deputado, agora recente, ele me disse, fica tranquilo, Branquinho, o que foi falado vai ser honrado. Então dizer ao povo do distrito de São Pedro do Passa Três que nós aguardamos de forma ansiosa aquilo que foi falado publicamente na reunião que esse vereador organizou no distrito de São Pedro do Passa Três para receber o deputado ainda na campanha para deputado federal. Isso é fato, isso é notório. Nós ficamos lá por volta de até meia-noite aguardando a presença do deputado. Então, dizer que a Vossa Excelência, deputado federal Paulo Abiakel, que eu me sinto orgulhoso dessa parceria, dizer que eu não tenho dúvida nenhuma da sua integridade, não tenho dúvida nenhuma da sua competência, não tenho dúvida nenhuma da sua palavra, um homem que fala e que honra o que fala, e eu tenho certeza e convicção que dessa vez não será diferente. Em conversa com a assessoria, eles me disseram, nós colocamos o recurso via Codevasf, e esse recurso será distribuído. Então, a comunidade do distrito de São Pedro, que foi apalavrado diante de todo o povo que estava naquela reunião, que esse recurso seria colocado. Eles estão aguardando essa alocação desse recurso via Codevasf, essa distribuição. Então, a Vossa Excelência, deputado, saiba que sempre teve um amigo e um parceiro, de longa data. Mesmo antes do vereador Branquinho estar como vereador, eu sempre disse, não sou vereador, estou como vereador há 3 mandatos consecutivos, eu já o apoiava. Apoiava porque o saudoso Ari Antônio Bento, do qual realmente eu tenho eterna gratidão, era o deputado que ele abraçava, juntamente com o Zé Vicente. Então é por isso que eu apoiava e desde naquela época e vim apoiando até os dias de hoje e pretendo continuar apoiando enquanto eu estiver na política ou talvez mesmo depois que o vereador Branquinho não estiver mais na política nessa jornada como vereador. Então dizer a Vossa Excelência que em nome da nossa comunidade, em nome do povo do distrito de São Pedro do Passa Três, em nome de Buritis, porque a Vossa Excelência é um deputado atuante não só no meio rural, mas também na cidade de Buritis, dizer que nós aguardamos de forma ansiosa o compromisso feito não depois das eleições, porque depois das eleições já não adianta mais, compromisso feito nesse momento, fevereiro para março, a liberação de R$600 mil para atender uma comunidade que sofre com poeira e lama, poeira no período de seca e lama no período de chuva. Não preciso gaguejar para falar aquilo que é verdade. Não preciso olhar diferente ou não olhar na lente das câmeras que filmam essa reunião para falar o que penso, o que acredito, para dizer, usar os adjetivos que eu estou usando essa noite. São todos adjetivos que saem do meu coração de forma verdadeira e transparente. Então dizer a Vossa Excelência que nunca duvidei do compromisso feito, não duvidarei e aguardarei ansiosamente, assim como a nossa comunidade está aguardando. Porque o senhor mesmo sabe que a maior parte dos votos que o senhor teve nessa eleição veio do distrito de São Pedro do Passa Três. Povo fiel, povo comprometido, com quem é comprometido com a realidade da comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três. Espero que não seja diferente. Acredito, como eu falei aqui, acredito na palavra do senhor. O senhor diz, fica tranquilo, branquinho, o que foi prometido será cumprido. Então, nós estamos aguardando realmente esse cumprimento dessa palavra. E dizer a Vossa Excelência que saiba que pode contar sempre com o vereador professor Branquinho, porque o vereador professor Branquinho eu falo bem claro e nítido. Quando eu dou a palavra, minha palavra não faz curva. E quando eu não dou a minha palavra, eu também não tenho compromisso. Se eu der minha palavra não faz volta, não faz curva. Isso é provado, isso é nítido e é notório. E o meu compromisso é apoiá-lo enquanto o senhor estiver na política. É manter apoiando, independente de partido, independente de convicção política, independente de ideologia partidária. Eu não olho ideologia partidária, eu olho a pessoa, eu olho o ser humano. Quem é competente tem o meu respeito. E Vossa Excelência tem e terá sempre o meu respeito. Porque é muito competente, é digno, é um homem honrado, um homem que, quando fala, cumpre o que fala. Vereadora, presidente dessa casa, muito obrigado ao povo de Buritis. Devolvo a palavra e no momento oportuno farei uso da palavra novamente. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssima presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssima presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube 91.9 e a todos que nos assistem pelo canal do YouTube e todos aqui presentes neste plenário. Nesta noite, eu começo minhas palavras parabenizando a professora Ângela Maria da Silva, que finalmente chegou, né, à sua tão sonhada aposentadoria, e como é bom fechar um ciclo com a sensação de dever cumprido. Agradecemos a professora por compartilhar sua jornada conosco e por ser uma amiga incrível ao longo dos anos. Parabéns pela sua aposentadoria e para sempre será a nossa educadora. Com carinho, receba todo o nosso reconhecimento. Que Deus esteja sempre ao seu lado e nos abençoando infinitamente. Também dizer que no dia 8 de março, né, comemoramos aí o Dia Internacional da Mulher. Gostaria de deixar aqui uma mensagem de fé, que ela seja a nossa maior força sempre, nos dando confiança para enfrentar qualquer obstáculo e a certeza de que somos capazes de alcançar todos os nossos sonhos. Em nome das minhas colegas de bancada, vereadora Nilva e vereadora Vaninha, parabenizo todas nós mulheres, pois juntas somos imparáveis. Encontramos também nessa semana especial com algumas mulheres inspiradoras, guerreiras, e cada uma também deixou sua mensagem com muito carinho, falando sobre o que é ser mulher. Também, excelentíssima presidente, eu acabei de receber aqui uma mensagem, né, pelo celular, no qual a pessoa denuncia e pede que eu cobre aqui, perante ao microfone, junto à comunidade, a todos os ouvintes, que a mesma ali esteve hoje, vereador Flávio, no PSF do seu bairro, Taboquinha, onde chegou pelas 8 da manhã e foi atendida já quase às 11 horas, com suspeita de estar com Covid, né, pois lá estava muito cheio. E a mesma disse que ao passar pelo médico, ele disse que precisava fazer o teste. E a moça na triagem disse que não tinha teste rápido e nem sabia quando iria chegar, e que teria que fazer o exame particular. Né? Amanhã, a pessoa, essa mesma, ela trabalha, né? Não tem condições no momento de fazer o exame, porém a demora, né, foi de não ter o teste rápido. Está dificultando muito a vida dos pacientes. Gostaríamos aqui, senhora presidente, de um parecer da Secretaria de Saúde, ou possível resposta para a população, do coordenador desse PSF, que eu acho, né, que o atendimento médico teria que, no mínimo, né, dar um atestado médico a essa pessoa, já que a mesma trabalha amanhã. Ou, né, desse jeito, fica difícil conter a Covid aí em nossa cidade. Também dizer que no dia de hoje fomos comunicados, devido muita lama, lá na avenida frente ao Parque de Exposições, rumo à Farmotec, que uma carreta ela acabou afundando trazendo prejuízo a uma firma tão importante que, por incrível que pareça, somos sabedores que a empresa emprega muitos em nosso município. Na avenida, essa que só é lembrada em tempo de festa. Pedimos ao órgão competente que faça a sua obrigação de pelo menos cascalhar essas ruas ali frente ao parque de exposições, né, para darem dignidade ao nosso povo, principalmente pais e mães de famílias que ali dependem para suas sobrevivências. É importante ressaltar que essa empresa, a Farmotec, ela emprega nosso povo, porque a prefeitura só emprega seus escolhidos, né? E aí, pedimos que olhem por essa demanda, né? Lá está um lamaçal, sem asfalto, e quem paga é a população. As empresas que trazem empregos para a nossa cidade, né? Nossa cidade já tem poucas empresas como essa. E o mínimo que a gestão pode fazer é dar dignidade a estes trabalhadores. Também gostaria aqui nessa noite de solidarizar com as famílias atingidas pela enchente lá no Rio Piratinga, em nome da Dona Abadia, do seu Osmar e do seu Vicente, né, as chuvas, embora estejam ocorrendo com mais frequência esse ano, a força em razão das mudanças climáticas, porém suas consequências poderiam ser evitadas, né, com a preservação dos leitos dos rios e a adoção do processo de drenagem mais inteligentes e ecológicos. Além do mais, né, investimentos nas áreas vulneráveis. Diversas pessoas da sociedade, né, se uniram para arrecadar apoio às famílias que perderam seus pertences, como roupas, mantimentos, elétricos, né, móveis e entre outros. O Comitê de Crise da Defesa Civil e a equipe municipal da Prefeitura de Arinos, juntamente com o prefeito Marcílio, a polícia local, equipe da promoção social, né, estiveram presentes, onde relataram que nunca havia acontecido antes no Rio Piratinga chegar no nível que chegou. O prefeito Marcílio da cidade de Arinos, né, o mesmo que estava lá no local, se colocou à disposição para atender as famílias e amenizar a situação. A Defesa Civil Estadual, através da SEDEC, ela esteve presente também prestando apoio e no levantamento das informações para futuros logísticos de ajuda humanitária. Sempre digo que nosso povo de Buritis, vereadora Vânia, é sempre acolhedor, né, de corações puros. Então agradecemos a todos que de alguma forma ajudou e tem ajudado essas famílias. Também dizer mais uma vez e cobrar sobre a Rua Bahia, lá no bairro Veredas, mais uma vez fomos cobrados, né, pela população para que seja tomada providência sobre os buracos. Hoje andando pelo bairro, né, em algumas ruas ali, na entrada também ali do posto Rabelo, a buraqueira tomou conta também. Os moradores ali do bairro Vereira solicitaram a presença desta vereadora e realmente enormes buracos em praticamente todas as ruas do nosso bairro. Esperamos a resposta do órgão competente e, mais uma vez, o material que está sendo usado para o processo de tampa-buracos no nosso município, esse material ele não está sendo hábil, né? Ele está saltando dos buracos com muita rapidez. Nós, vereadores, nós estamos aqui para atender a demanda do povo, clamor popular. E somos aqui, como diz o vereador Branquinho, sempre o porta-voz do povo, né, vereador Branquinho? Fomos eleitos para isso, para estar cobrando pela população. E também, senhora presidente, no tempo de liderança, estarei terminando a minha fala. Muito obrigada, devo a palavra.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelência, presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Quero cumprimentar o presidente em nome do seu Valdeci. Prazer imenso ter o senhor nessa casa de leis. Começarei hoje a minha fala reivindicando ao nosso saudoso bairro Taboquinha, né, vereador Cibelo? Como a vossa excelência acabou de falar, a questão da avenida no bairro Taboquinha, a tão saudosa avenida que só é lembrada na época de festa, né? Nenhum cascalhamento digno aquela população não tem, né? Vereador Vânia, a questão maior lá hoje chama-se iluminação pública. Existem os postes, mas não tem lâmpada. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Se nós temos uma rede de energia e não temos lâmpada, não tem necessidade de ter a rede, vamos retirar ela de lá então, que é melhor. Viu? Isso é muito desagradável. Aquela população do Taboquinha realmente... Eu creio que eles são uns guerreiros que só vivem sofrendo. Quando é chuva, é água correndo com os moradores da casa. Quando é sol, é poeira matando todo mundo sufocado. E à noite, nós não temos condições de locomoção, porque realmente não tem energia, não tem lâmpada, na Avenida Alves de Souza Sobrinho, avenida em frente ao saudoso Parque de Exposição. Deixo aqui o meu clamor em nome da população, que tenha um pouquinho de respeito maior pelaquela população e dê o direito do cidadão, porque eles estão pagando sim a iluminação pública. O pior é isso, seu Valdeci, vem na conta deles a iluminação pública. Todo mês o senhor paga a iluminação pública, o senhor não tem energia na porta da sua casa. Não dá para se entender, não dá para se entender, realmente é complicado. Quero aqui nesse momento também comunicar os moradores lá da região das Pedras. Os alunos ficaram uma semana por falta de aula, porque não tinham como locomover também. As estradas, questão das estradas, uma grota que tem lá que realmente não deixava que os moradores atravessassem. Tive uma conversa hoje junto ao secretário de Estrada de Transporte, o senhor Douglas. Ele se comprometeu que essa semana estará, que ele já foi lá duas vezes, infelizmente, mas não sanou o problema. Ainda continua o problema. Essa semana ele estará resolvendo essa situação dos moradores das Pedras. Então peço encarecidamente que o secretário olhe com carinho, porque uma semana de falta de aula é um prejuízo grandioso para aqueles alunos. Como vão replicar essas matérias para aqueles alunos? Então peço encarecidamente que tenhamos um olhar mais especial para a população do meio rural. Eu creio que nós temos que trabalhar com uma prevenção maior. Se nós trabalharmos com a prevenção, senhor Valdeci, quando a chuva vir, nós vamos ter esse problema. Então deixo aqui o meu adendo para que possam ter mais atenção com a população do meio rural. Porque a população do meio rural, na verdade, sofre diuturnamente. Quando é sol, não tem poeira. E quando é chuva, não tem estrada. Sofrem muito mesmo. Nós sabemos que não é fácil. Mas eu tenho certeza que o nosso secretário de Estrada e Transporte é uma pessoa competente e vai estar fazendo o trabalho. Desde que deixe ele trabalhar, né? Porque tem algum secretário que não deixa ele trabalhar também. Vontade de trabalhar, o nosso secretário tem. Mas, infelizmente, existem secretários que não deixam ele desempenhar o trabalho que ele tem para desempenhar. Quero aqui também, nesse momento, agradecer a toda a população lá do assentamento PA Unidos Venceremos, em nome do José Carlos, do senhor Dalmo, que é o vocalista da banda Chinelo Repicado, pelo acolhimento que teve por nós. Tivemos uma reunião ontem junto aos moradores para ver as demandas dos moradores. Presidente, a demanda é tão pequena, né? A população quer tão pouco. Mas, infelizmente, não são atendidos. Eles querem uma hora de trator, querem uma hora de ciladeira. E, infelizmente, nós não temos, né? Isso deixa muito entristecido. O que é que temos que fazer? Providenciar uma forma de levar maquinários diretamente para a associação, para que eles possam prestar os seus trabalhos com dignidade e respeito. Quero também, nesse momento, agradecer aqui a doutora Leidiane por uma reunião que ela marcou junto à superintendente da SR28, a senhora Cláudia Farinha, para discutir de assuntos importantíssimos dos nossos assentados, do nosso município, porque nós sabemos que o nosso município é um município de assentados, agricultura familiar. É uma grande parte do nosso município, são pequenos agricultores. E hoje, até então, temos uma superintendente, presidente, que realmente está nos atendendo com dignidade e respeito, está trazendo a qualidade para aquela população do meio rural. Quero também, nesse momento, agradecer ao nosso querido senador Cleitinho, por sinal, teve um atendimento muito especial no seu gabinete, designando para essa cidade de Buritis, nesse momento, uma emenda especial no valor de 150 mil, na qual será paga essa talvez essa semana ainda. E eu gostaria de pedir, como é uma emenda especial, ela vem para ser designada para qualquer região. Eu gostaria de pedir ao nosso excelentíssimo prefeito que designasse essa emenda para a região da Barriguda 1, que construísse um PSF para aquela população, porque na qual não tem um PSF, nova presidente. Eles são atendidos no colégio, não existe uma certa privacidade para que eles possam ter um atendimento digno. E quer deixar mais um adendo, pedindo ao excelentíssimo prefeito que comece a reforma do postinho de saúde da Vila Maravilha, na qual foi designada um recurso da nossa emenda impositiva para aquela região. E até então não começou a construção, a reforma do nosso postinho. E deixar também um pedido, presidente, da nossa quadra de esporte, que foi designada a emenda da Vossa Excelência, vereadora Vânia, do vereador Faguinho e do vereador Geo da Mariquita, que está parado. Eu estou achando que vai virar um elefante branco. Pelo que eu estou vendo, vai parar a obra, vai findar o mandato e não vai ser concluído aquela obra. Tamanho importante para aquela comunidade. Desculpe ter extrapolado o meu tempo, presidente, e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado.
Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar as pessoas que se fazem presentes neste plenário, na pessoa do seu Valdeci, e também aqueles que nos assistem, nos ouvem pela Rádio Clube FM. Dizer que na manhã de hoje tivemos uma proveitosa reunião das comissões permanentes. O tema principal a ser tratado foi o atendimento às nossas crianças e adolescentes que se enquadram no transtorno do espectro autista. Inicialmente, nossa reunião foi com a Catarina e demais membros da equipe multidisciplinar que vem desenvolvendo trabalhos em grupo voltados ao público TEA desde o ano de 2023, sendo que em 2024 foi pedido à Câmara um crédito especial com a finalidade de ampliar e aperfeiçoar a oferta de serviços. Foi abordada a necessidade de contratação de um neuropsicólogo e neuropediatra para que se tenha maior celeridade no diagnóstico do TEA e assim garantir que o usuário possa ter o acompanhamento especializado. Na sequência, recebemos a secretária municipal de educação, a coordenadora pedagógica e a diretora da PAI para darmos sequência às discussões acerca de atendimento do público TEA. Na pauta, discutimos a constante procura de pais de crianças com autismo acerca do acompanhamento em sala de aula do professor de atendimento educacional especializado AEE, conforme previsto pela lei federal. Houve, aliás, a manifestação de pais que vêm encontrando dificuldades em escolas do município para que os filhos sejam atendidos por um professor AEE. As explicações da secretária municipal de educação não foram convincentes e transpareceu, na verdade, que o assunto inerente aos professores AEE não vem tendo a atenção que merecem. A secretária municipal de educação tenta ignorar o fato de que a lei municipal, Flávio Galvão, prevê preferencialmente que sejam disponibilizados professores AEE com habilitação ou especialização em ensino especial. O termo preferencialmente deve ser entendido como primeira alternativa. E qualquer negativa para o cumprimento da lei deve ter motivação idônea. Esperamos honestamente que as crianças com transtorno do espectro autista do nosso município passem a ser tratados com a atenção que merecem e os pais possam ser ouvidos e também tratados com dignidade. E agora à tarde, vereador Flávio, vereadora Cibele, que são membros da Comissão de Educação, dizer a Vossas Excelências que recebi, na parte da tarde, em meu gabinete, reclamações de professoras sobre a vaga de P1 junto à Escola Filomena, no bairro Jardim. Segundo relatado a essa vereadora, professora que estava na lista de espera, na classificação 17ª, foi suprida por professora P1, classificada em 115º lugar. Então, queria pedir à presidente da Comissão de Educação, os demais membros, inclusive esta vereadora Vânia, estarei participando com Vossas Excelências para que juntos oficiemos na nossa comissão a secretária de Educação, solicitando as devidas informações sobre essa denúncia, que mais uma vez é uma denúncia grave, Flávio Galvão. Não tem como uma pessoa estar na lista de espera para ocupar uma vaga e a outra, vereador Geudo, que está lá em 15º, entra no lugar da outra, que foi aprovada em 17. Né? Então, eu acho que como a secretária de Educação veio aqui hoje, até se exaltou, infelizmente, com o vereador Flávio Galvão, fiquei triste com o que aconteceu, mas fatos é que reclamações, elas continuam chegando. E a gente ainda não levou até o Ministério Público. Mas eu espero que amanhã oficiemos essa bancada junto à Secretaria de Educação e assim que chegar a resposta a gente possa sim tomar providências necessárias. Mais não, alguém?
Não, presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, nobres colegas, público presente, para quem está nos acompanhando pela Clube FM e pela TV Câmara YouTube. Infelizmente a secretária veio aqui hoje e não provou nada do contrário do que está sendo as reclamações chegando até nós, vereadores. Infelizmente, eu sempre falo aqui da incompetência dela, falei novamente hoje, olhando nos olhos dela, que ela é incompetente, sim. Tanto é que, após a reunião aqui das comissões, Vossa Excelência recebeu mais denúncias, e toda hora chega denúncias. Então, é triste saber o quanto os pais das crianças autistas estão sofrendo, e é obrigação nossa, como representante do povo, lutar para que essa questão seja resolvida. Infelizmente, só nos resta agora colher mais informações e encaminhar ao Ministério Público, porque eu acho que a secretária está brincando não só com os pais, mas também com nós, vereadores, aqui. Quero dizer também, senhora presidente, que Buritis, infelizmente, está abandonada. Os bairros só se vê animais nas ruas, buracos, matagal, muito lote sujo, a dengue aumentando, Covid aumentando, e isso é resultado, vereador Geudo, de uma gestão onde o prefeito não dá autonomia para os seus secretários. Infelizmente, os secretários não têm autonomia, uma vez que o prefeito não mora na cidade, o segundo prefeito, que não é o vice-prefeito, é o irmão do prefeito, que é o secretário de administração, o famoso espanta-boiada, que é conhecido, ele, infelizmente, dá as ordens para aqueles secretários e tem que se cumprir. Ele não mora na cidade, uma vez que houve o comentário que a barragem ia estourar, ninguém pôde resolver fazer nada, porque o prefeito não estava no município, o secretário também não estava, e aqueles que moram aqui, que são secretários, infelizmente não têm, vereador Evânia, autonomia para resolver nada, porque não podem. A única pessoa que pode resolver na ausência do prefeito não é o vice, é o irmão do prefeito. E isso deixa a cidade parada. Infelizmente, está nos olhos de todo mundo aí, basta sair nas ruas, vereadora Cibele, como falou aqui agora, muitos buracos e vários animais. Pode falar a questão que você...
Senhor vereador, me concede, né, uns minutos. Eu acabei de receber aqui da coordenadora...
Da Pâmela,
que lá no PSF Taboquinha tem exame, sim, rápido de Covid. Eu não entendi por que de manhã não tinha, como a pessoa que procurou a demanda aqui, comunicou comigo aqui, que de manhã ela foi atendida, e a pessoa que fez triagem nela falou que lá não tinha exame rápido de Covid, que se ela quisesse, ela fizesse no particular. E agora a nossa coordenadora disse que tem exame, sim, que a pessoa pode voltar lá à noite. Agora à noite, pode ir lá. Pois a pessoa aqui acabou de comunicar que não vai lá agora, que não tem condições de ir, que não está aguentando nem levantar da cama. E que está aí fazendo brincadeira com a cara dela, porque de manhã ela esteve lá, não tinha. Por que que agora tem? E que pediu para comunicar a coordenadora que possa estar conversando com essa pessoa que fez a triagem nela e orientar ela, investigar por qual motivo de manhã não tinha, agora à noite tem o teste rápido para a Covid. Muito obrigado, seu vereador.
Pois não, vereadora. Voltando ao assunto sobre a questão da secretária de Educação, a gente tem cobrado muito e também criticado devido à falha dela de não estar resolvendo as questões básicas da secretaria. Reclamei para ela que ela falou que não tinha recurso financeiro para estar contratando tantas pessoas na falta de AEE. Ora, a secretaria dela é a que mais faz festas, gastou muitos mil reais em festas e recebeu muito dinheiro, muito recurso do Fundeb. Então, não justifica essa falha dela de não ter profissional do AEE, uma vez que descobriu um santo para cobrir outro. Tirou um professor de AEE da zona rural, vereador Branquinho, para colocar atendimento aqui na cidade. E o aluno autista que está na zona rural ficou descoberto. O laudo do aluno que tinha, que é o mesmo laudo, ele estava sendo atendido. Agora, como está faltando professor, ela simplesmente tirou e o laudo já não serve.
Vereador Flávio,
pois não.
Queria só complementar a vossa fala, porque quando nós usamos aqui uma fala, e até é uma fala de público, porque nós temos fé pública. Então, a gente não pode, em momento algum, faltar com a verdade.
Sim.
E hoje, eu perguntei à secretária de Educação na reunião sobre aquela criança que estava sentadinha aqui com os pais lá da Vila Cordeiro.
Isso.
E eu perguntei àquela secretária de Educação quantos alunos tem naquela sala que está multisseriada. Acho que todos ouviram ela falar e afirmar que era uma sala multisseriada com 9 alunos e uma criança autista.
Isso.
Que tinha condição, sim, da professora regente cuidar daquela sala. Eu sabia que ela estava faltando com a verdade, mas eu queria também ouvir a mãe. E a mãe, quando usou aqui a palavra, eles se sentem assim constrangidos de falar, de pegar aqui no microfone, de falar de fato o que estava acontecendo. Mas eu fui atrás das informações e bateu com que eu já sabia, vereador Flávio Galvão, a sala está multisseriada com 20 alunos e um aluno é autista. Então, novamente, nós não podemos ficar aqui falando e cobrando. Acho que agora é hora da gente agir. Falar que não tem recursos, isso é inadmissível. Igual eu ouvi ela falar para a Vossa Excelência que não tem condições de o Executivo mandar projeto para cá porque não tem recurso. Falar que não tem demanda, eu acho que nós vamos ter que sair em comitiva e fiscalizar escola por escola, que nós vamos sim apresentar para a Secretaria de Educação tamanha demanda que existe de alunos espectro autista e outras síndromes necessitando de vagas nas redes municipais da nossa escola. Ou se a secretária, como Vossa Excelência disse, que não tem competência, que ela entregue o cargo para quem tem competência para estar ali. Eu não gosto de falar nestes termos, mas a secretária ela está precisando, vereador Flávio Galvão, de ouvir e de agir. Devolvo a pasta, Vossa Excelência.
Pois não, vereadora. Nós temos profissionais capacitados na área de AEE que estão sem lecionar, enquanto eu questionei ela aqui, que tem uma professora laudada que foi desviada, que não é especialização na área, para dar aula para aluno de autismo. Como que ela deixa de abrir espaço para uma pessoa que tem especialização na área e coloca uma pessoa que está laudada, ou seja, desviada, incapaz de dar aula? Então, a secretária não está brincando só com o pai dos alunos, não. Ela está brincando com essa casa também, se a gente não tomar atitude aqui. Tanto é que vocês viram a reação dela hoje aqui na Câmara. Pois não, vereador Sibeli.
Eu sei que não é momento para isso, então vou pedir para o senhor um segundo aqui só para comunicar. A gente está aqui, a população está nos assistindo, a comunidade está nos ouvindo e o telefone não para de tocar, sabe? O pessoal, como a gente é a voz do povo, não tem jeito, né? Eu acabei de receber aqui, vereadora Vânia, que houve o Dia da Mulher e a Ação Social fez eventos onde entregou bombons para todas as secretarias, entregaram uma lembrancinha, fizeram ali um cafezinho e o Conselho Tutelar, ninguém recebeu nada. Eu não vou agora julgar e colocar palavras na minha boca que seja mais uma perseguição dessa gestão quanto à minha pessoa. Por eu defender aquele órgão, não só eu, como a vereadora Vaninha também defende, muito antes de eu sentar nessa cadeira, a vereadora Vaninha já estava aqui, já defendia o Conselho Tutelar, eu não quero pôr palavras na minha boca que, a partir de agora, o que está acontecendo com as nossas conselheiras seja pelo fato do carro que a gente conseguiu, seja pelo fato de estar trabalhando, levando demandas para o nosso conselho, em prol das nossas crianças. É bem intenso. Também acabei de receber aqui uma mensagem, a pessoa pergunta assim, que se eu estou sabendo sobre a recomposição salarial dos servidores efetivos. Já estamos no mês de março e até agora nada de recomposição. Eu, sinceramente, no balaio, não sei responder para essa senhora essa pergunta.
Responderei daqui a pouco.
Aí eu vou pedir o vereador Flávio para estar respondendo. Devo a palavra, senhor vereador, muito obrigado.
Sobre a recomposição salarial, nós votamos semana passada, quebramos interstício a pedido deste vereador. Acho que seguiu para a prefeitura na terça-feira e já está na mão do prefeito. Agora só resta o prefeito pagar o servidor agora no mês referente a março. Vereadora Vânia, só concluindo, quando eu falei com a secretária referente às festas, especula-se que a festa fim de ano para os professores, não que eu seja contra, mas acho que a gente tem prioridades mais importantes para o município. Especula-se que foi gasto aproximadamente 100 mil reais naquela festa para os professores. É, a hora do DJ que veio para o carnaval agora foi 45 mil reais. Não podemos pagar um professor de aí. Isso foi o que ela falou aqui, que não pode, não tem dinheiro. Foi o que eu questionei para ela sobre as festas caras que ela, da secretaria dela, fez. Não podemos também ter esse título de ter um melhor carnaval, uma vez que a prioridade nossa não é a melhor festa. É sim atender o povo com o dinheiro do povo. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Vamos passar para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei 11 de 2024, cria logradouro público que menciona, localizado no bairro Taboquinha, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Zanã.
Bom, só para, mais uma vez, justificar aqui, embora não haja uma lei municipal que determina sobre esse assunto, que regulamenta esse assunto, mas já existe uma lei federal, a Lei 6766 de 79, que ela especifica que no desmembramento de lotes urbanos não é criação de novos loteamentos. No desmembramento de lotes urbanos, não se deve, a lei determina isso, abrir novas ruas ou modificar as ruas já existentes. Então, dessa forma, entendo que estaremos ferindo a Lei 6766 de 79 e, mais uma vez, justifico aqui o meu voto contrário a essa matéria. Devolvo a palavra, senhora presidente.
O presidente, eu não vou entrar no termo dessa matéria porque ela já foi bem discutida na última reunião, né? Já tivemos a votação praticamente 100%, eu não vou entrar em debate com essa matéria, para mim já é uma matéria já vencida. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 5 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei 16/2024. Autoriza o Poder Executivo a realizar a doação de terrenos urbanos ao Estado de Minas Gerais para a construção do edifício do Fórum da Comarca de Buritis e contém outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da proposição. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei 18 de 2024, inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis o evento denominado Encontro dos Atletas de Futebol dos Anos 90, Amigos de Buritis, de autoria dos vereadores Sibeli e Geudo. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, excelentíssima presidente.
Com a palavra, a vereadora Sibeli.
Senhores vereadores, justificando o projeto de lei que inclui no calendário oficial anual de eventos do município de Buritis, Minas Gerais, o evento denominado Encontro dos Atletas de Futebol dos Anos 90 e Amigos de Buritis. Tem como objetivo valorizar a iniciativa de um grupo de amigos que já há vários anos, sempre nas vésperas do Réveillon, realizam partida de futebol com atletas de Buritis que atuaram em equipes tradicionais da cidade na década de 90. E este encontro, senhora presidente, nos faz voltar ao passado, há 30 anos atrás. Quantas glórias, quantas saudades do nosso futebol vitorioso de Buritis. Atletas que foram campeões do Campeonato Regional de 1990 pelo Buritis Esporte Clube. Vale a pena destacar os atletas Vilmar, conhecido como Boca, Zezé Cobal, o atleta Nonô, Sardinha, Valdemar, o grande Picolé, entre outros como Carlos Fio Saraiva e Lá Se Vai. E como não lembrar, né, do nosso querido saudoso Binha, Felobé e do grande Batuca, que hoje não estão mais entre nós, que fizeram parte desse time e desse encontro por muitos anos. Recordar é viver. Além de ser um evento social, esses atletas formam uma grande família no esporte de Buritis. Atletas que se mudaram daqui fazem questão de estarem aqui presentes neste dia tão especial. E é um evento de sucesso que integra o esporte local, além de proporcionar o lazer entre todos os participantes. Este encontro dos atletas, dos anos 90, se tornou referência em nosso município. Em geral, um momento democrático, saudável, onde surgiu, nos meados de 90, um grande time, como diz o Antônio, o nosso amigo atleta Antônio Elso. E hoje, muitos atletas têm a oportunidade de se encontrarem uma vez no ano, juntos, em união, respeito e fraternidade. Por isso, nós vereadores, Cibele Freitas e Gelo da Mariquita, contamos com o apoio dos nobres colegas para que aprovem esse projeto junto conosco. Muito obrigada, senhora presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão em votação da indicação 05-2024. Sugere ao Executivo Municipal que seja construída uma creche infantil no bairro Veredas, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhora excelentíssima presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Senhora presidente, a construção dessa creche no bairro Veredas, ela se faz necessária para atender as crianças nos primeiros anos de vida, dar suporte às mães de família e que precisam trabalhar fora de casa para sustentar seus filhos, também proporcionando assim uma melhor qualidade de vida das famílias, e dessa forma estaremos atendendo um pedido da sociedade, pois as nossas creches estão superlotadas, as nossas monitoras, juntamente com funcionários em um todo das creches, estão superlotadas, estão sobrecarregados, né? E não havendo vagas disponíveis para atender a demanda na população atualmente, que são as nossas crianças e famílias. Por isso, peço o apoio dos nobres colegas para que possa estar votando a favor dessa indicação para chegar até o Poder Executivo e que ele executa essa sugestão. Devo a palavra, senhora presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, excelentíssima presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Aqui nesse tempo de liderança, eu gostaria de mandar um parabéns em nome da vereadora Vânia, da vereadora Nilvia Prisca, da vereadora professora Cibele Freitas, em dia das mulheres, as nossas conselheiras tutelares, que não receberam a homenagem, né, que tanto elas esperavam. Então, aqui vai os parabéns em nome dessas vereadoras, para as nossas conselheiras tutelares, também para todas as mulheres do nosso município. Também gostaria, neste momento de liderança, parabenizar o professor Rony Merenda, o nosso ex-secretário de esportes, que teve aí a iniciativa, mais uma, né, de muitas que esse esportista tem, esse profissional tem feito pelo nosso município há muitos anos. A iniciativa que ele teve agora, vereador Geudo, está começando um projeto de escolinha de futebol de campo com o nome RGB de Esportes, lá no Clube Serbe, que está acontecendo todos os sábados pela manhã, né? Desejamos aí, Rony, boa sorte junto a vocês, seus atletas, e contem com essa Câmara, com os demais vereadores dessa casa e com essa vereadora também, que é amante e defende o esporte no nosso município. Dizer para você, Rony, que se cada um tivesse esse olhar como você pelo esporte, nossos adolescentes não estariam envolvendo em lados errados, porque, infelizmente, é o que mais está acontecendo. Quanto mais escolinha de futebol, de voleibol, handebol, escolinha em um todo no nosso município, as nossas crianças têm oportunidade, não está conhecendo o mundo do crime aqui fora. Que Deus abençoe sempre sua vida. Também já tinha falado, respondendo aí a nossa amiga aqui que fez a pergunta sobre o reajuste, né? O vereador Flávio, ele respondeu aqui. Então, eu vou passar agora a palavra para a minha colega de partido, a vereadora Nilva, que pediu a palavra também, que faz parte aí do Solidariedade. Muito obrigada e que Deus abençoe a cada um de nós. Boa noite.
Boa noite aos vereadores, né, dessa Casa de Leis, à nossa presidenta, senhora Vânia, Vossa Excelência, boa noite, ao público que se faz aqui presente e aos ouvintes da Clube FM. Nessa noite, nesse momento de liderança, né, pedindo aqui a parte para a vereadora Cibele, que é a líder do Solidariedade, pedindo uma parte para ela, eu quero dizer que é inerente à minha pessoa que eu posso informar aos buritizenses, né, de alguns comentários que não são verídicos. Né. Buscando novos projetos em minha vida, eu decidi não ser uma pré-candidata ao Legislativo, né, na minha vida. Desde o ano da eleição passada, eu decidi que eu não seria uma pré-candidata à reeleição ao cargo do Legislativo. Mas sim, né, resolvi colocar o meu nome à apreciação como uma pré-candidata à vice-prefeita. E nesse projeto, né, novo, juntamente com o senhor Rufino Falador como pré-candidato a prefeito, ao executivo. Então, eu quero deixar claro aos munícipes, né, que isso sim é o que nós pretendemos. Né, somos pré-candidatos. E quero aqui nessa noite também parabenizar, né, a pessoa do Vitor Hugo, um grande homem, empreendedor, né, somos sabedores do meio rural. Parabenizá-lo também, porque ele soltou uma nota também para sanar todos esses comentários, essa especulação, que ele não é pré-candidato nem ao executivo, a prefeito, como também não é vice, não é pré-candidato a vice. Então, devolvo a palavra, senhora presidente. Muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Só quero aqui esclarecer aqui quanto à pergunta que a ouvinte fez para a Cibele, a servidora, dizer que o projeto, quando chegou nessa casa, a vereadora Cibele, sobre a recomposição salarial do servidor, nós pedimos ao presidente que colocasse uma reunião em conjunto de comissões para que adiantasse, para não perder mais um mês de... para o servidor não perder mais um mês, que já foi janeiro e fevereiro. Então, nós fizemos a reunião em conjunto de comissões, em seguida, foi pautada na reunião ordinária, à noite, e eu pedi a quebra de interstício para que fosse votado as duas reuniões em uma só, para que seguisse na terça-feira para o Executivo, para alcançar a folha de pagamento do mês de março, para nós, servidores, não termos mais o prejuízo de mais um mês. Pois não, vereador Geudo?
Por gentileza, nobre colega, você me permite uma parte?
Pois não.
O vereador Flávio, serei breve. Eu quero aqui nesse momento também parabenizar todas as mulheres em nome da minha mãe, dona Mariquita, e quero também parabenizar minha filha, que fez aniversário no Dia das Mulheres, minha filha Maria Júlia, que Deus o abençoe e dê muita paz. E quero também nesse momento cumprimentar todos os ouvintes da Clube, quem está nos assistindo pela TV Câmara também. Quero deixar uma boa noite a todos eles em nome do nosso pré-candidato Pedro Paulo, viu? Que Deus o abençoe, muita paz e muita saúde. Devolvo a parte, meu nobre colega vereador Flávio Galvão.
Vereador. Só para concluir, senhora presidente, que, vereador Cibele, que o índice nosso seria de reajuste de 3,6%, que é o índice, e o prefeito arredondou para 4%. Não que ele esteja fazendo algo de bom para nós, porque esse 0,4% que ele aumentou não chega a suprir o prejuízo que nós servidores estamos tendo dos dois meses anteriores, uma vez que ele não paga o retroativo para nós. Então, eu sempre falo aqui que no mandato do prefeito João do Caixão, ele baixou um decreto, vereadora Nilvia, onde era automático, a senhora como vereadora lembra, era automático, vereador Gildo, que o mês de janeiro nós servidores já recebíamos o pagamento do mês com aumento do índice. Então, fica aqui para o próximo gestor que entrar, que valorize mais nossos servidores, porque não existe um gestor que faça um bom trabalho sem o apoio do servidor. Então, peço ao próximo gestor que assumir a partir de janeiro do ano que vem, que valorize mais nós servidores, porque sem o apoio dos servidores, ninguém faz um bom trabalho. Devolvo a palavra, senhor presidente, uma boa noite a todos, muito obrigado.
Quero também, neste momento de liderança, me solidarizar com os moradores da região do Piratinga, que pertence ao município de Arinos, que com a enchente, além de ter destruído a ponte do rio Piratinga, deixando os moradores ilhados, o rio invadiu várias casas, deixando os moradores desabrigados, perdendo seus pertences pessoais, móveis, objetos, além de suas plantações, animais, e sem falar, vereadora Cibele, dos seus sonhos. A cada morador dessa região, a minha sincera solidariedade, dizer que essa vereadora, juntamente com as nossas lideranças espirituais, pastores de diversas denominações, estamos fazendo uma campanha de doações com alimentos, roupas, fraldas, leite, dentre outros utensílios, visando assistir a cada familiar que neste momento passa por dificuldade. Quero também, mais uma vez aqui, solicitar do secretário de obras, o Leônidas, a sua diligência junto à rua San Clé Valadares e rua Travessa Veredas, no bairro Centro, próximo ao postão, para ver de perto e ouvir os anseios dos moradores daquele local, que estão sofrendo por demais, quanto das chuvas, o que tornou ambas as ruas intransitáveis a ponto de nem mesmo o caminhão de lixo, Geudo, conseguir adentrar para fazer o seu trabalho. Segundo os moradores, aquele local está sob demanda judicial, reivindicada há anos, onde foi loteado e construído residências, porém sem nenhuma infraestrutura à época. Porém, entendemos que nada impede a Prefeitura de Buritis oferecer infraestrutura, seja com pavimentação asfáltica ou calçamento. Afinal, os moradores são pagadores dos seus impostos, como o IPTU, e recentemente o local passou por obras da Copasa no que tange à rede esgoto, carecendo agora de uma atenção da Secretaria de Obras e do Governo Municipal, pois com as fortes chuvas os moradores não somente perderam seus objetos ou tiveram estes danificados, como deixou as ruas totalmente intransitáveis. Voltar aqui também a uma questão que tem sido tema de diversas reivindicações no que tange ao crescente número de casos de dengue no nosso município. Sempre falei neste plenário sobre a importância do trabalho em conjunto das secretarias de obra, agricultura, meio ambiente, educação e saúde. E temos visto algumas ações sendo realizadas, como mutirões de limpezas por bairro, o que é muito importante. Mas, enfim, quero relembrar aqui, Flávio, de uma ação feita há 2 anos atrás, muito relevante, e deixar como uma sugestão ao governo municipal. Me recordo que a Secretaria de Agricultura, na pessoa do ex-secretário Processo, disponibilizou parte dos seus tratores da Secretaria para trabalhar com a Secretaria de Obras e limparam todos os lotes vagos, sujos de nosso município. Alguns dos proprietários próprios entraram com a contrapartida, outros a prefeitura custeou por conta própria e depois os proprietários dos lotes baldios foram notificados. Mas fato é que houve um serviço de parceria entre as secretarias e população com excelência no município de Buritis. E a nossa cidade está precisando de ação rápida, pois os casos de dengue continuam avançando em nosso município. Então, deixamos aí essa sugestão ao governo municipal. E quero solicitar também do governo, principalmente da secretária de saúde, informações, Flávio, você que é membro da comissão de saúde, sobre a constante falta de medicamentos na farmácia municipal do postão. Sou sabedora de que várias empresas têm atrasado quanto das entregas. Porém, a população tem vindo em nosso gabinete à procura de ajuda financeira para custear certos medicamentos. E uma vez ou outra, é compreensível, mas temos medicamentos em falta seguindo por mais de 2 até 3 meses. Então, queria pedir aí à secretária de saúde, ao setor de licitação, para verificar o porquê do atraso e se não tem condição também de chamar a próxima empresa para estar fazendo a entrega desses medicamentos. Queria também reforçar uma solicitação muito importante que a vereadora Cibele falou hoje aqui no que tange a melhoria nas ruas ali próximo à Farmotec. Eu estive lá, vereadora, na época da campanha passada, com o prefeito Dr. Kenny, visitando o empreendedor, o João Paulo, à época, o seu Biratã também, e foi uma demanda que eles solicitaram, eu que eu estava do lado, que era a pavimentação do local. E nós temos a usina de pavimentação asfáltica que está aí, mas a gente não vê falar das ações dela, se ela está ou não está em funcionamento, né? Mas eu deixo aí também o reforço, foi uma reivindicação muito importante da vereadora Cibele, para que antes de encerrar esse mandato, o prefeito possa estar fazendo jus a honrar os seus compromissos e pavimentar aquelas ruas que são, de fato, muito importantes. Cobrado nosso amigo, uma pessoa muito querida para essa vereadora, que é o Paulo de Otávio, que dá assistência às carências que a gente tem de iluminação no nosso município. Dizer a você, Paulo, que não só o Taboquinha, mas o bairro Veredas, ele está escuro. São diversas as lâmpadas queimadas naquele local. O meu telefone não para de receber reclamações dos moradores. Então, deixa aí o pedido da Vossa Excelência. Nós sabemos que tem uma empresa que, infelizmente, só faz as trocas de lâmpadas nas quartas-feiras, né? Mas que possa estender esse pedido em nome de todos nós, moradores do bairro Veredas. Deixar também mais uma reivindicação ao Leônidas. Ontem eu estive em reunião na comunidade do Barro Vermelho, e é uma comunidade que há mais de 12 anos ela cobra melhoria, Flávio Galvão, vereador Geu, que é conhecedor da região, melhorias no que tange ao abastecimento de água para aqueles moradores. Eu não sei o que acontece, que o pessoal da obras vai lá, faz todo um serviço, sei que o Rufino, enquanto secretário, esteve lá, fez o que pôde, o que estava no alcance dele. Mas fato é que nós estamos com 22 famílias, novamente com problema de falta de água. Então, queria pedir aí um serviço de excelência, por parte também de Vossa Excelência, Leondas, no que tange ao abastecimento para aquela comunidade, porque água é vida. Eu quero agradecer a todos que se fazem presentes neste plenário pela presença, mandar um abraço muito especial ao seu Carlindo, meu irmão querido, e à irmã Maria, lá da Campininha, que estão neste momento ouvindo a nossa reunião da Câmara Municipal. Com a palavra, a segunda...
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, a vereadora Vaninha, vice-presidente, hoje presidindo essa casa como presidente. Estendo os meus cumprimentos mais uma vez também aos colegas vereadores, saiba sempre do meu respeito, né? A casa ela é democrática, cada um com a sua opinião, cada um com o seu pensamento, mas sempre de forma respeitosa os caminhos, os trabalhos vão fluindo e vai se desenvolvendo. Cobrar também do executivo, do prefeito, que é quem tem o poder realmente da caneta, a questão sobre a questão do novo piso, né? Do reajuste, do aumento e coisa e tal. Nós vimos que o Ministério da Educação, o MEC, publicou na quarta-feira, dia 31 de janeiro, em edição extra do Diário Oficial da União, a portaria 61/2024, que define o novo piso salarial dos professores da educação básica. O aumento previsto é de 3,62%. E o valor mínimo definido pelo governo para 2024 foi de R$ 4.580,57. Realmente o piso, o valor mínimo, ele ainda continua sendo muito pequeno, né? Mas não estamos aqui culpando o governo municipal, porque na verdade essa lei, ela é uma lei federal, né? R$ 4.580 para o piso dos profissionais do magistério, ela é muito pequena. Isso prova que o Brasil realmente ainda não reconhece, né? a importância dessa categoria mais importante, como eu já mencionei aqui, que é a categoria dos professores. Se a educação vai mal, tudo vai mal. Se a educação vai bem, as coisas vão bem, né? Você economiza com segurança pública, você economiza na saúde pública, você vai fazer uma gestão de economia em todos os demais setores. E eu sempre digo, e sempre repito, e sempre falei, até o nosso vice-prefeito, ele disse isso aí no evento que teve dos 60 anos, né? Uma frase que eu mencionei: educação, ela não é um fardo pesado, educação é um investimento em um mundo melhor, né? É o que eu acredito fielmente nisso. Então aqui, nós entendemos que quando se fala em piso, né? Aqui para Buritis, é só você fazer a divisão de 4.580,57 por 40 horas semanais e multiplicar o resultado pelas 25 horas trabalhadas aqui em Buritis. Você encontra o piso proporcional aqui em Buritis. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: fazer um pedido ao prefeito, que ainda há tempo, né? Que possa pagar realmente o retroativo, uma vez que tem essa fala, tá levando prejuízo e tal, e realmente há um prejuízo. Então, que possa pagar o retroativo, né, sanando esse problema referente aos servidores aqui de Buritis, que irão receber os 4%, uma vez que o MEC estabeleceu 3,62% e o prefeito arredondou para 4%. Eu ainda disse que poderia ser 5% ou 6%, né, deu uma sugestão ao governo, ao prefeito, para que pudesse fazer isso. Então, nós esperamos aí, prefeito, que possa realmente, quem sabe, pagar o retroativo, né, porque isso só depende do prefeito, depende da vontade política e depende também das condições do município, né? E quem conhece realmente essas condições é o gestor. Então a gente espera que realmente possa fazer isso aí, pois não, vereador?
O professor Branquinho, o senhor me permite a parte?
Fica à vontade.
Gostaria aqui nesse momento de esclarecer uma situação que está acontecendo hoje junto aos presídios. Alguns detentos já estão com seu mandato de cumprido já a sua pena e continua preso, na verdade, porque não tem quem toma providência para entrar solucionando a busca de um mandato para a liberação desses detentos. Viu? Então, recebi esse clamor hoje e amanhã estarei me buscando um conhecimento maior junto aos advogados que possa vir. Porque até onde eu saiba, nós temos advogado público na prefeitura também, não temos, presidente? Porque os familiares estão aí, já venceu o mandato e está lá aguardando e não sai a soltura, não sai, e a pessoa está presa lá hoje já, com o seu mandato já cumprido. Então, quer dizer a todos que estão ouvindo aí, os familiares dos detentos, que amanhã estarei buscando conhecimento jurídico para ver o que possamos fazer para atender esses familiares. Muito obrigado, devolvo a palavra
ao vereador. Tranquilo, vereador. Como eu mencionei, vou só dar uma sequenciazinha rapidinho e encerrar aqui. 4.580,57 centavos é muito pouco para piso para profissional do magistério. É uma pena que o governo federal não reconhece isso e não entende. Se vocês olharem os pisos das demais categorias, não desmerecendo nenhuma outra, que todas elas passam pela sala de aula e dependem dos professores para chegar aonde chegaram, né? Você pode perceber que o piso deles é maior do que o do professor. E olha que esse piso aqui é para 40 horas semanais. Esse piso mínimo aqui deveria ser para o piso normal mesmo, para um cargo normal, e não 40 horas semanais. Mas não estou culpando o governo municipal, que não depende do município. Isso aqui é federal. A lei é federal, né? 4.580,57 é muito pouco para ser o piso dos servidores do magistério, dos professores. Então, findando aqui as minhas palavras, cobrar mais uma vez a limpeza dos lotes vagos lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Está um matagal danado, né? Muito mato, muito capim, muito mosquito, e realmente a gente tem que cobrar mesmo, porque o pessoal da saúde lá, eles estão, sinceramente, exaustos, cansados. Outro dia eu estava vindo aqui para Buritis, eu estava vindo, a ambulância já estava vindo também. Quando eu estava voltando, a ambulância tinha voltado, já estava voltando de novo. Então, assim, é uma correria louca. E agradeço também que quando nós cobramos para colocar dois motoristas lá no distrito, colocaram os dois motoristas hoje, um fica uma semana, o outro fica outra semana, fazendo um revezamento. Isso é muito bacana. E parabenizar o governo também, a gente tem que falar o que é bom, a gente tem que reconhecer, foi colocado uma enfermeira, que eu vou me pecar aqui, porque eu não lembro o nome dela aqui nesse momento. Colocou uma enfermeira lá no PSF de Lausana, atendendo exclusivamente na comunidade do distrito de São Pedro, já faz um tempo, e todas as pessoas estão elogiando, né, a competência, não só da enfermeira, mas também da Renata, que também está à frente também como técnica de enfermagem, todo o pessoal da equipe do PSF do distrito de São Pedro do Passa Três, especialmente a enfermeira, que eu vou ficar devendo o nome aqui, porque realmente eu esqueci. mas o pessoal está falando muito assim da dedicação, do empenho, né, do atendimento, da competência dessa enfermeira. Então fica aqui os meus parabéns a toda a equipe do PSF, do Distrito de São Pedro do Passa Três, que estão cansados, porque realmente são muitos os casos de dengue, são muito, tem casos também de Covid, né? Casos também de Covid, então a vocês, com competência, com dedicação, fica aqui os meus parabéns a cada um de vocês aí da saúde, né, lá do Distrito de São Pedro do Passa Três. E dizer que numa reunião anterior também, eu presenciei, eu fui em direção ao polo aqui no bairro Veredas, eu cobrei aqui nessa reunião também. É, uma buraqueira danada naquela rua lá, ou avenida, não sei. Hã? É, na rua Bahia, em direção à escola e ao polo. E hoje, passando lá, eu passei lá agora a tardezinha, porque eu estou acabando indo no bairro Veredas também, porque meu menino está residindo lá, está fazendo faculdade lá, e acaba tá morando lá, e a gente tem que ir lá para estar olhando como é que está, né, acompanhando de perto. E passei lá e vi que hoje está fazendo uma operação tapa-buracos lá, exatamente na rua Bahia, como mencionou o colega vereador Ozanã. Então, está sanando aquele problema lá, realmente, os meus parabéns. Isso é muito importante que aconteça. Findando aqui, cobrado Paulo, reparos na iluminação de LED, lá tem umas 3 ou 4 lâmpadas que deu um vendaval lá, acabou girando e acabou queimando, e umas que estão ligadas o dia inteiro, né, que possam fazer esses reparos lá no Distrito de São Pedro do Passa Três. Obrigado, presidente, muitíssimo obrigado, uma excelente noite para todos, e devolvo a palavra.
Só para finalizar, a vereadora Cibele tocou num assunto que me fez recordar de uma reunião, vereadora Cibele, que recentemente tive com o prefeito da nossa cidade, Dr. Kenny, junto com os nossos conselheiros tutelares e presidente do CMDCA, e na oportunidade não apenas foi tratado sobre a entrega do carro que Vossa Excelência tanto lutou para conquistar com o vosso deputado, mas também tratamos, vereadora, sobre a questão do reajuste salarial, ou pelo menos a recomposição salarial em virtude, né, da questão do reajuste salarial que teve as demais classes do nosso município, em virtude do salário mínimo. E o prefeito se comprometeu, quanto dessa reunião, com essa vereadora e com os nossos conselheiros, que assim que enviasse para essa Casa de Leis o projeto de lei da recomposição salarial do magistério e do quadro geral, Flávio Galvão, estaria também enviando um projeto à parte para fazer a recomposição salarial aos nossos conselheiros tutelares. E, infelizmente, esse projeto, até o presente momento, ele não chegou na Casa de Leis. Nós já aprovamos o do magistério e do quadro geral, e quero aqui mais uma vez reforçar o nosso prefeito que tenha uma atenção, de fato, com os nossos conselheiros tutelares, que fazem um trabalho excepcional no que tange à proteção da infância e do adolescente, um trabalho relevante no nosso município. E foi algo que foi tratado em uma reunião com todos eles, tratado sobre a entrega do carro, tratado sobre a questão da recomposição e até mesmo um uniforme, Flávio, novo para todos aqueles profissionais, além da posse, a pessoa que está aguardando por uma vaga. E até o presente momento, isso não aconteceu. Então, eu deixo aí essa solicitação ao nosso prefeito municipal. Mais alguma consideração?
Só um adendozinho aqui sobre a questão do Conselho Tutelar, vereadora Vânia. Eu tive informação, não sei se os ar-condicionados que estão lá para ser instalado foi de emenda impositiva de alguém?
Foi.
Só que não foram instalados ainda. O veículo que a vereadora Cibele ganhou teve toda aquela novela mexicana para entregar. Enquanto os conselheiros estavam andando em carro velho, de mais de 8 anos de uso, se não me engano, e o carro guardado lá no galpão. Então, peço aqui à secretária competente que instale o ar-condicionado no Conselho Tutelar, uma vez que foi de emenda impositiva da vereadora Cibele, é isso, da Vânia?
Das duas vereadoras, foi bem lembrado, Flávio, há pouco tempo eu fiz essa cobrança à nossa secretária, que respeito muito, a secretária de Ação Social, Flávia Maia, e estava na iminência de receber os ares condicionados, né, ar-condicionado. Estarei verificando amanhã se a empresa já fez a entrega do ar-condicionado, porque carente é aquele setor, né? Não só de climatizadores, mas de ar-condicionado também. E se tiver de fato chegado, a gente vai marcar a entrega disso, tanto eu quanto a vereadora Cibele. Obrigada por recordar quanto a isso daí. Com a palavra, segunda secretária, e o Veprisco para a chamada final dos vereadores.
Fazer a chamada.
Arremate.
Albertino Barba. Professor Branquinho.
Presente.
Fagner. Flávio.
Presente.
Geuda Mariquita.
Presente.
Nilvia Prisco. Presente. Osanã.
Presente.
Professora Cibele.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Wendel Durães.
Está justificada a sua ausência. Avisar também a toda a população que a partir de amanhã a cozinha comunitária volta o seu funcionamento normal. Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da 7ª reunião ordinária a realizar-se no dia 18 de março de 2024. Boa noite a todos. Que Deus os abençoe.